Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro. Aqui ao meu lado, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa noite, Denise. Boa noite, Bandeira. Boa noite, The Wildson. Boa noite, Felipe Viregas. E boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Denise, finalmente um dia de que orgulho dos ativos brasileiros. Realmente a gente apanhou. E hoje a gente realmente performou como há muito tempo a gente não performava, tá? Tomara que seja uma... Não dá para garantir que é uma inflexão, mas tomara que, passando essa questão do PEC dos precatórios, a gente dê uma aliviada e comece a recuperar aquelas boas notícias que estão embaixo do tapete, tá? Vários projetos de infraestrutura, várias questões infraconstitucionais que a gente está se mexendo, tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver antes que eu engatasse a segunda, a terceira... Ou a quarta.
Antes
ou a
da
quinta.
Empolgação.
Exatamente.
Maravilha. Daqui a pouco você volta empolgado de novo. Agora eu vou apresentar o nosso estrategista de ações, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
Olá, Denise. Boa tarde, Motinha, Bandeira, Deilson e a todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube da Genial Investimentos. Finalmente, hein, Denise? Um dia positivo, ó, Motinha aí, ó, de papagaio de pirata. Coisas do trabalho presencial, né, Denise? Coisas que a gente não conseguia presenciar aí no home office e agora aí a gente acaba tendo essas oportunidades. Bom, Denise, então um dia finalmente aí positivo para a bolsa subindo 3%. A gente também teve um dia positivo lá fora, mas de acordo aí, finalmente acho que a gente já conseguiu acertar uma, né, que era essa expectativa de uma reação positiva para os ativos por conta da PEC dos precatórios e com uma alta aí que acabou sendo um pouco mais significativa do movimento que a gente teve lá fora. Enfim, Denise, já eu trago as novidades aí para vocês, alguns insights bacanas que a gente pode tirar aí desse dia super positivo para a Bolsa Brasileira e como tentar antecipar aí os próximos movimentos que a gente pode ver aí para as ações aqui no Brasil. Volto para você, Denise.
Maravilha, super obrigada, Villegas. Que bom ver vocês dois assim animados. Vamos ver se Bruno Bandeira também está. Gente, hoje é quinta-feira, dia de falar de criptomoedas e também de financials, empresas do setor financeiro que Bruno Bandeira cobre aqui na casa. Tudo bem, Bandeira?
Tudo bem, Denise. Não tem nem como não estar animado, né? Villegas de volta aqui nas nossas lives. Estava fazendo falta durante duas semanas aí. Digamos, um dia um pouco diferente, né? Algo de errado não está certo. Acho que não é exatamente essa frase, mas a gente tem criptomoeda parada, Bitcoin parado e Bolsa Brasileira subindo 3%. Tem alguma coisa muito diferente aqui nessa live que eu não vinha falar faz muito tempo. Então, acho que Motinha, Villegas, muito felizes. Eu também muito feliz, obviamente, se Bolsa anda. Eu estou feliz, principalmente Bolsa Brasileira andando depois de sofrer tanto. Me alegra bastante. Então, hoje a gente pode comentar um pouquinho do que aconteceu com o Bitcoin, com criptomoedas no mês. Para quem quiser, deixa aí nos comentários que eu vou pegando os comentários de vocês e respondo no final, e também de empresas financeiras, então bancos, seguradoras, serviços financeiros e de saúde. Então, se alguém quiser saber de alguma companhia de saúde, também pode perguntar.
Maravilha, então eu te chamo lá pelas 6h30, mais ou menos, te chamo de volta, tá, Bruno?
Beleza, valeu, Denise.
Obrigada, combinado então. Gente, manda pergunta para o Bruno, que daqui a pouco ele volta. E completando o quinteto, o homem que faz a mágica acontecer de cabelo azul. Sim, The Wilson Milk.
Boa tarde a todos, pessoal, tudo bem?
Belezura pura. Fala aí, Edê. Obrigada, querido. Vamos lá, Motinha, mais empolgação.
vamos devagarzinho também, né, Denise? O que eu acho importante, tá? Vou primeiro falar sobre o mercado local, que eu acho que foi o grande destaque, tá? O mercado internacional a gente pode falar um pouco depois, mas acho que é um pouco mais do mesmo, mas a diferença vem no mercado local. Primeiro dado que saiu hoje, tá? Consigo compartilhar minha tela, Deilson, por favor? Muito obrigado.
Desculpa, senhor, não compartilho a tal.
Aí fica difícil, né? Desculpa, senhores. Bom. Compartilhado. Bom, o primeiro dado que saiu hoje, tá, de Brasil, foi o PIB brasileiro. Tá? O PIB brasileiro veio, era esperado uma estabilidade, veio uma queda de 0,1, até aí, aparentemente, eu nem dei muito valor no morning call, mas depois, olhando com mais atenção e lendo um pouco melhor, a gente conseguiu pegar alguns dados importantes, tá? Isso aqui são os PIB dos principais países. A linha azul é a China, a linha roxa é o G20, amarela o mundo, o CDE e o Brasil. Olha como é que era o crescimento do Brasil no final de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, tá? Era uma inclinação forte. Olha como inverteu aqui, tá? Começou a perder tração aqui. O que que eu quero passar para vocês? A atividade econômica no Brasil, ela começou a perder tração logo no final do primeiro trimestre de 2021. Ou seja, a economia brasileira já vinha se desaquecendo antes do efeito acumulativo dessas várias altas de juros. Ou seja, ainda tem muito efeito para jogar nossa atividade econômica para baixo, advindo dessa política monetária bastante contracionista, visando ancorar as expectativas de inflação. Tá? Dito isto, o que efetivamente acontece? O nosso mercado de juros, que a gente já vinha comentando aqui, que vinha se comportando de forma bastante resiliente, que eu chamo de a mãe de todos os mercados, falava, senhor, esse mercado de juros está dando sinal. O mesmo sinal que ele deu para cima, quando tudo ficou ruim, ele começou a dar que pode vir notícia boa. Bom, hoje, tá, praticamente o mercado de renda fixa já é dado como certo que na quarta-feira que vem o BC vai dar 150 pontos. A grande dúvida que o mercado tem hoje é se ele vai dar 150 e vai contratar mais outra de 150, tomando risco de fazer uma recessão maior, tá? Ou ele já vai deixar em aberto, conforme for os dados, ele já pode reduzir o ritmo de alta de 150 para 100, por exemplo. Essa é a grande novidade. E o que efetivamente aconteceu? O mercado de juros performou super bem, tá? Ele já vem performando e hoje ele continuou performando super bem. Isso aqui é uma taxa de juros, senhores, de 2 anos e 1 mês. Vence em janeiro de 2025, tá? Encostou na sua média móvel de 50 dias. E o que é importante? Olha o movimento que ele fez em um mês, tá? Você lembra quando tudo era 12, 12,5? Aqui, ó. 12,40, 12,30, aqui, 12,30. Olha a queda do dia 23 de novembro até hoje, tá? É impressionante a queda. Por que eu estou insistindo nesse assunto? Essa queda aqui, tá? Na minha opinião, ela vai ter que refletir no Bovespa. Tá? Um dos argumentos que o Bovespa sofreu quando essas taxas de juros foram para 12, etc., é aquele famoso custo a taxa de desconto do fluxo de caixa. Eu acho que o mercado, como o mercado a Bolsa Brasileira, ela ainda está vivendo muito sob pressão de saque de fundos, tá? No dado que venceu na quinta-feira passada, foram sacados R$500 milhões de fundo de ações, já acumulou no mês de novembro 5,5 bi, tá? Então, as ações brasileiras, elas não estão sobre um racional, claro, ela está sobre um processo que as pessoas são obrigadas a vender. Então, quando eu vejo essa Bovespa no nosso preço, ela não está incorporando essa nova taxa de desconto de fluxo de caixa. O Villegas já está balançando a cabeça pelo monte de besteira que eu estou falando, mas eu acho que a gente pode ter um re-rating de ações brasileiras, tá? Pelo desconto, por essa taxa de desconto e por ter um mercado de renda fixa mais normal. Tá, então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria colocar. A segunda coisa é aquilo que a gente vinha falando durante ninguém mais aguentava mais a novela precatória. A gente quer. É óbvio que nessa discussão esticaram mais a corda, o Senado conseguiu mais um pouco do que ele queria. Provavelmente semana que vem vai ter refis. Tá? O Brasil, o país que é bom não pagar imposto, que depois os lobbies se reúnem e arrumam um refizinho para beneficiar determinada classe, mas não importa. O fato é, está se encaminhando para finalmente acabar essa novela e tirar o grande risco que o Brasil carregava, que dificultava as pessoas tomar coragem, que era Eu não sei, a frase que o Felipe fala, o mercado não tem medo de notícia ruim, já que essa PEC de precatórios é uma notícia ruim. Ninguém vai falar que a solução é boa, não tinha solução boa. Mas é melhor uma solução ruim que você quantifica do que uma escuridão de ser decretado um novo estado de calamidade e por aí vai. Com isso, a nossa bolsa deu uma bela acelerada, o dólar deu uma boa queda, podia cair bem mais, e o mercado de renda fixa completou e caindo mais. Tá? Então, eu queria fechar o raciocínio sobre o Brasil, sobre essa visão. Primeiro, tem que estar claro, preço de ações de brasileiras continua sofrendo saque de pessoas físicas dos fundos de ações. Quando tem saque, o gestor, com dor no coração dele, ele é obrigado a vender empresas que ele ama. Tá? Empresas que ele deve estar se martirizando. Por que, que eu estou vendendo isso? Eu queria comprar mais, mas ele é obrigado a vender. Então, o preço do Bovespa está sobre essa influência. Só para a gente ter noção da magnitude, todo o influxo que teve de pessoa física para os fundos de ações no ano de 2021, que bombou até 2 meses atrás, já zerou. Vou repetir, senhores, 5,5 bilhões no mês de novembro, tá? Isso impacta nos nossos preços. Parando um pouco isso, ou uma hora tem limite, uma hora, senhores, vai ficar o dinheiro que sempre se acostumou com dinheiro de bolsa. Muito desse dinheiro que entrou no mercado de renda variável no Brasil foi aquele dinheiro que as pessoas não conheciam bolsa, estava com CDI de 2, de 4, de 5, eu vou ganhar dinheiro com juros de 5, eu vou para o risco, eu vou para a bolsa, tá? E aquilo, hora de comprar bolsa é quando o juro real está subindo, não quando está caindo. Senão todo mundo compra, já está no preço. Então, eu acho que já está perto do fim da saída desse dinheiro do fundo de ações, porque o estoque, tudo que entrou esse ano já saiu. Tá? Então, de repente, o que vai ficar agora é aquele dinheiro que já está acostumado com que a bolsa vareia. Tá? Então, acho que essa é o principal... mensagem que eu quero passar para vocês. Eu quero devolver para você, Denise. Aí, conforme for, depois eu falo sobre um pouco o cenário global, o que aconteceu nos Estados Unidos. Petróleo hoje foi uma aula. O VIX está uma aula. Mas eu queria devolver, aí depois a gente pode falar sobre outros assuntos.
Maravilha, depois eu te devolvo a palavra. Motinha, vamos só dar uma... primeiro eu vou só pedir para a galera já deixar o like de uma vez, antes que vocês se esqueçam, deixa o joinha de uma vez. E aí, Felipe Villegas, como é que foi o dia aí na Bolsa?
Foi muito positivo, Denise. Deilson consegue compartilhar minha tela. Então, tá aqui o Motinha que reforçou para mim: Villegas, você vai mostrar o gráfico do Ibovespa? Eu falei: não, Motinha, temos que mostrar, né? Isso aqui a gente tem que registrar que foi essa alta bastante significativa aqui para o Ibov, alta de 3,66. Veja que tá longe, né? Estamos longe aqui da máxima histórica que foi deixada lá no começo de junho. Desde então, né, a bolsa acumulando uma queda de quase aí 20%, e é importante a gente destacar esse tipo aqui de candle, tá? Que é o candle de hoje, que para quem acompanha a análise técnica, esse padrão candlestick é chamado de maruboso. Tá? O candlestick maruboso é um candle que ele indica ou uma continuidade da atual tendência, seja ela de alta, né, se for um candle positivo, seja ela de baixa, caso ele seja um candle negativo, ou uma possibilidade de reversão de tendência, marcação de fundo. Então, quando a gente tem esse tipo de candle, em que a bolsa ela fecha na máxima ali do dia, e ele é um candle, digamos, longo, né, que é o caso de hoje, uma alta de 3,5%, mais de 3,5%, indica realmente aí a entrada de força compradora, e que nós temos agora a possibilidade uma maior chance de termos a marcação de um fundo. Tá? Se isso vai acontecer, acho que é só aguardar aí realmente a cena dos próximos capítulos. Em termos aqui de teste de média, a Bolsa Brasileira fechou um pouquinho acima da média móvel exponencial de 21 períodos, que é essa linhazinha aqui em verde, e logo acima nós temos a média de 50 períodos, que é essa linha branca. Tá? Conforme eu já havia compartilhado com vocês no Morning Call, para quem é mais conservador e gostaria de uma segunda indicação, podemos dizer assim, com índice de maior de confiança, para a gente ter uma confirmação de uma reversão de tendência de curto prazo, de baixa para alta, a gente teria que aguardar o rompimento aqui do 109.410. O que é esse rompimento? É quando o Ibovespa supera as resistências mais próximas, quando ele começa a negociar possivelmente acima da média de 21 e acima da média de 50, e ele sai aqui dessa formação de canal de baixa, tá? Que é o canal que eu sempre compartilho com vocês no Morning Call, que é feito aí, análise gráfica feita pelo nosso analista Igor Gramiani. Então, quando isso se concretizar, né, a gente vai tem que acordar se vai ser agora em dezembro, se vai ser em janeiro. Quando isso realmente acontecer, para aquele investidor que gosta de investir em bolsa, e não é porque ele investe em bolsa que ele não pode ter um perfil conservador, sim, ele pode ter um perfil conservador, que eu acho que a gente poderia ter um sinal um pouco mais significativo de que, olha, realmente, daqui para frente, existe uma possibilidade das coisas melhorarem. Tá bom? Então, graficamente falando, eu acho que essa que é a análise que a gente pode ter. Bom, pessoal, em relação ao fechamento de hoje, tá? O que nós tivemos? Bolsa Brasileira, então, olhando para as maiores altas do dia, Braskem subindo 9,28, CSN 8,43, JHSF subindo 8, Petrobras subindo 7, Sabesp subindo 7. Vejam que nós temos aqui as mais diversas empresas, dos mais diversos setores, então o mercado aí realmente subiu bastante forte e como um todo. Destaque para as empresas exportadoras, por conta hoje também do dia positivo que aconteceu lá fora, em que a gente teve também um dia bastante interessante para as commodities, que já o Motinha fala sobre isso. Do lado negativo, o pessoal não teve jeito, tá? As empresas ligadas ao varejo, empresas, digamos, de múltiplo mais esticado, foram as empresas que sofreram hoje, tá? E eu acho que é importante a gente tirar algumas conclusões em relação essa movimentação que nós tivemos hoje. Mas antes de a gente tirar essas conclusões, queria compartilhar aqui com vocês a nossa famosa curva de juros. Tá, pessoal? Vejam que a gente teve um fechamento de toda a curva que vem acontecendo. A curva que chegou a precificar um juros, né, para os próximos anos aqui na casa de 12,5%. Isso aqui já hoje, há 30 dias, hoje já precifica, está em torno ali de 11,5%. É uma queda significativa em 30 dias e que, como eu concordo com o que o Mota falou, tá, isso traz a possibilidade da gente ter uma revisão dos preços justos dos ativos, pelo simples fato da continha que todo analista faz na hora de calcular o valuation, tá? Que pegando a taxa de juros de longo prazo, trazendo ela a valor presente, somando com outras métricas para chegar aí ao valor justo de uma ação. Então, essa reprecificação, pessoal, ela acontece por conta desse fechamento. Ainda assim, claro, a gente tem uma expectativa de que a Selic vai subir, mas hoje, pessoal, o que acho que é a principal mensagem que a gente pode tirar hoje do mercado é que o mercado hoje precifica que o BC ele vai precisar de uma taxa de juros final menor do que há 30 dias. E só pelo fato de nós termos uma taxa de juros final menor, que deve acontecer lá em meados de 2022, isso já seria o suficiente aí para a gente ter essa reprecificação desses ativos. Tá? E por fim, que eu queria trazer aqui para vocês sobre as variações setoriais, que eu acho que quais são os insights que a gente pode ter que podem começar a surgir daqui para frente. Vejam que o grande destaque de hoje, né, em termos de movimentação, foi o setor de construção civil, que era um setor aqui que estava bastante amassado, tá, e que é influenciado negativamente pela ponta longa da curva de juros e também por conta aí da Selic de curto prazo, que acaba influenciando também nos empréstimos que são feitos para o financiamento imobiliário. A gente teve as exportadoras, que também acabaram sendo destaque por conta do cenário externo, e a gente vê, pessoal, que como a Bolsa Brasileira ela tem esse peso muito forte, né, de Petrobras e Vale, o Ibovespa ele conseguiu se destacar frente a outros setores. Mas em termos de fundamentos, pessoal, vejam que, por exemplo, o setor de varejo acabou não performando muito bem. E quais são as justificativas para isso e quais as conclusões que eu quero ter aqui com vocês sobre possíveis estratégias? Eu acho que o mercado está muito difícil ainda, mas possíveis estratégias que a gente pode começar a ver para os próximos meses, se o cenário brasileiro melhorar, né, continuar melhorando, e o cenário internacional, acho que principalmente Estados Unidos, não atrapalhar. Bom, primeira questão, pessoal, taxa de juros de longo prazo, por essa menor percepção de risco, pode aí continuar o seu movimento de queda. Isso acaba sendo muito positivo, na minha opinião, para aquelas empresas que o que a gente chama de bond proxy, ou seja, elas têm uma movimentação contrária com a taxa de juros, mas elas não necessariamente elas sofrem a influência de uma Selic mais alta, tá? Porque esse é o cenário. A percepção de risco a longo prazo ela está diminuindo, mas a taxa de juros ela vai continuar subindo. Taxa de juros continuando subindo, o que, que ela vai acontecer? Ela vai, digamos, deixar, fazer com que o mercado não opte ali pelo consumo discricionário, porque a gente ainda vive um cenário inflacionário, os juros ainda estão subindo e isso desestimula o consumo. Então, varejo, acredito eu que não tende aí a ser um setor que deva ser demandado aí nos próximos meses se convergir para esse cenário. A mesma coisa para o setor de construção civil, tá, pessoal? Por mais que a gente tenha essa reação de curto prazo, que é normal, é o setor que tem a pior performance no ano, nos últimos 12 meses, em 2021, vai ser natural uma recuperação a curto prazo. Mas em termos de fundamentos, o cenário macroeconômico é ainda bastante desafiador. E um setor que eu acho que deve começar a chamar a atenção, ele se encontra aqui no meio do caminho, ó, que são as empresas boas pagadoras de dividendos, o setor de utilidades básicas, setor elétrico, o setor de saneamento e o setor de bancos. Por que, que eu vejo isso? Porque se realmente a gente tiver esse cenário que a Selic vai continuar a subir, mas a percepção de risco a longo prazo vai diminuir, essas empresas que têm uma correlação inversa podem começar a chamar mais atenção do mercado. Porque principalmente o setor elétrico é um setor que ele tem a capacidade de repassar o custo de inflação. Por exemplo, a Alupar, ela tem os seus contratos veiculados ao IPCA, ao IGPM, então elas têm a capacidade de repassar custos de inflação, ao mesmo tempo que, como a renda fixa de longo prazo, ela pode se tornar menos atrativa, o mercado aos pouquinhos pode migrar para esse setor. Então, acho que a mesma coisa pode acontecer com bancos e até mesmo com empresas boas pagadoras de dividendos. Tá? O mercado, na minha opinião, ele pode ter essa visão mais setorial e, no momento, como a gente ainda está muito instável, eu acho que ele vai optar por empresas de grande capitalização, grande liquidez. Tá? Então, eu acho que é aí que é onde o investidor pode conseguir as melhores oportunidades se a gente realmente conseguir esse ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão, ele acontece se a percepção de risco Brasil diminuir, se dissipar nas próximas semanas e o cenário internacional não nos prejudicar. Volto para você, Denise.
Joia, super obrigada, viu? Gente, Deilson, coloca aí, por favor, o link do podcast Genial Analisa de hoje mais tarde, que é Vale, vou até ler o título para você, se for bem chamativo ali, Vale 3, chuva de dividendos para 2022. Esse programa começa daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, ao vivo, com o pessoal aqui do Genial Analisa, que é o grupo que o Bruno Bandeira faz parte. Mas antes de chamar o Bruno, vou devolver a palavra para o Mota, para falar para a gente, então, Mota, sobre petróleo e VIX, que você falou que está interessante o movimento de hoje. Dele, o microfone do Mota, isso.
Desculpa, de novo, tá? Foi bastante, bastante importante, a gente não pode fugir da realidade que o Fed capitulou, tá? Na terça-feira, no ambiente que era o Senado, tá? Então, um ambiente totalmente não favorável ao Fed falar em reversão de política monetária, que a época da inflação transitória passou, que não é mais transitória, etc, etc. E lembrando que o Jay Powell, o presidente do Fed, tinha com ele a possibilidade de ter uma desculpa que seria a quarta onda da Covid na Europa e, obviamente, essa nova variante da Covid, a Omicron, tá? Ele não utilizou essa possível desculpa e assumiu que realmente a inflação tá difícil, tem que trabalhar, pá. Isso é uma nova realidade política monetária dos Estados Unidos. E eu acho que todo ser humano tem que rezar, torcer, dar três pulinhos e tomara que o Fed consiga conduzir esse processo da melhor maneira possível e evitando problemas em ativos, tá? Então tem que se comunicar muito bem. Ele vai ter que fazer uma coisa realmente nunca feita antes, tá? Inimaginável. Bom, dito isto, não dá para negar que a gente hoje viu o Bolsa Americanas ter maior alta de bastante tempo, tá? 1,5. É impressionante a volatilidade. Vou até colocar aqui, ó. Dirigiu-se para sua maior recuperação desde outubro, tá? de novo americano naquela tendência dele, se aproxima perto da média móvel de 50 dias, um americano compra, tá? Independente de ele estar comprando num cenário, qual é a diferença de ele comprar aqui ou comprar aqui? Aqui ele tem a informação da quarta onda da Covid na Europa, aqui ele tem essa nova variante da Covid-19, e aqui tem o Fed formalizando que ele abandonou a política de muito estímulo, que vai começar o processo de reduzir. Isso aqui, na minha opinião, mostra que o americano ele é extremamente corajoso, tá? Extremamente corajoso. Para o americano, para o investidor global ter coragem de continuar comprado em bolsa americana nesses patamares, com essas novas informações, ele procura proteção, tá? Se procura proteção, o que é o VIX? É a volatilidade implícita das opções do S&P. O VIX está a 27,70, mesmo no dia bom, tá? Mesmo no dia bom, o VIX continua em patamares extremamente altos. O nível de VIX que a gente está tradando hoje, nesses 27,70, chegou a tradar quase 30, quase 31, 30,67, fechou ontem 31,12, é um recado para o mercado, é mercado nervoso, é mercado que não é simples, não é fácil, não é moleza, tá? É mercado de gente grande, tá? Para tomar risco, é mercado de gente grande. E sempre lembrando, a Bolsa Americana esse ano deu um rally muito bom, perto de 25% no ano, mês de dezembro, ano calendário. Por que a indústria de fundos vai querer ser corajosa no mês de dezembro e correr o risco de entregar boa parte da sua performance no último mês do ano calendário? Ele tem que ter o calendário bonito, é assim que a indústria trabalha. Eu dei no ano tanto, eu dei nos últimos 12 meses tanto. Então, a liquidez vai diminuir e essa indústria que quer carregar S&P nesse nível de preços, mesmo com essas três novas peças no xadrez, no xadrez, pronto. Procura proteção e isso aqui se reflete nesse VIX em patamares extremamente altos, tá? Bom, então acho que eu já falei a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar é sobre o petróleo hoje, tá? É surreal. Hoje saiu a decisão do OPEP, tá? Eu vim com um call bastante agressivo, que não se mostrou correto, que o OPEP não queria o petróleo abaixo de 70 dólares, esse petróleo WTI, tá? Simplesmente hoje, era para a OPEP decidir a produção de petróleo na semana passada, ela pediu uma semana para analisar os impactos da Covid-19 e etc., e mais a venda das reservas estratégicas das principais nações. Bom, hoje veio a resposta da OPEP. Ela não diminuiu nada, ela vai continuar aumentando a produção em 400 mil barris diário. Quando saiu essa informação, foi aqui, ó. Saiu de um nível de 65,73, bateu 62,75. E o mercado, por si só, foi recuperando. Tá? Que eu acredito? A OPEP está convicta que a demanda no mundo ainda vai ser bastante forte e esse aumento de 400 mil barris diários não vai ser suficiente para atender toda a demanda. Por isso que a OPEP continuou aumentando 400 mil e mais. A Rússia sugeriu aumentar a produção, tá? Então, realmente, o movimento de petróleo hoje, essa semana, foi surreal, tá? Há muito tempo a gente não vê um movimento no petróleo dessa magnitude. Olha o drawdown que o petróleo... olha as quedas ao longo do ano que o petróleo deu, tá? Foi a maior queda do ano, 25%, tá? 25% foi a queda do petróleo. 25, ali no mês de agosto tinha caído 20, e no mês de abril tinha caído 16, tá? Então, petróleo, acho que eu sou um defensor desse case, continuo defensor, mas com essas duas, com essa questão da Omicron, balançaram, tá? Balançaram e me surpreendeu muito nesse balanço a OPEP+, não aproveitar essa desculpa, da mesma maneira que o Jay Powell não aproveitou a desculpa, a OPEP mais podia aproveitar a desculpa e não vou aumentar 400 mil porque não sei qual é a demanda de petróleo, que eu não sei qual vai ser o impacto dessa nova variante da Covid no mundo e no crescimento do global. Então, acho que são essas as principais mensagens. Hoje, mais 3 membros do Fed repetiram o discurso do Jay Powell, ou seja, é consenso dentro do Fed. A batalha já virou consensual. Isso fez com que a taxa de juros de 2 anos nos Estados Unidos, que é a taxa que reflete mais isso, tá? Reflete quando que o Fed vai começar a subir os juros, deu uma bela pauladinha hoje, subiu da faixa de 0,56, voltar para, em outras palavras, subiu quase 12%, tá, senhores? Quase 12%. Tá, então, isso aqui é que mostra quão o mercado está confiante que o Fed vai correr atrás do prejuízo. Tá? E se tiver que começar a subir os juros em março do ano que vem, ele vai subir. Se tiver que ser em maio, vai ser. Hoje, a maior probabilidade é que ele suba em junho. Queria te devolver, Denise.
Tá, joia. Super obrigada, Motinha. Então vamos lá, vou chamar de volta Bruno Bandeira, já tem várias perguntas aqui sobre criptomoedas. Bruno, olha só, Portinari está sempre aqui com a gente, beijo para você, Portinari. Pergunta o seguinte, será que a Cardano assumiu sua independência com a BTC? Cardano sobe 10% e BTC no negativo.
Olha, Denise, eu acho que, na verdade, isso é um movimento que a gente tende a ver em criptomoedas de maneira geral cada vez mais. Antigamente, essa correlação entre as criptos e o Bitcoin, especificamente, eram muito altas. Então, eu cheguei a ver isso, correlações de 90% para mais, de 90% para mais. Então, era realmente uma correlação extremamente alta e isso foi caindo gradativamente e hoje em dia já é bem menor. Então, cada vez mais, na medida em que as teses são diferenciadas, a gente deve passar a ver uma descorrelação, não necessariamente uma descorrelação, mas é uma correlação bem menor entre as criptomoedas. Obviamente, são ativos de risco, então dentro dos portfólios de investidores são ativos de risco, então eles tendem a se comportar de uma forma similar no longo prazo, até pela tese de criptomoeda ser uma tese que conjuntamente tem uma correlação entre as criptomoedas por si só, se uma der certo, o ecossistema tem mais chance de dar certo, mas eu acho que a gente tende a ver essa correlação cair ao longo do tempo, principalmente com Ethereum, Cardano, que são teses que têm DEPs dentro da explicação. Então, no caso, a Cardano, ela deve ter outras funcionalidades ali dentro daquele ecossistema, a Ethereum também, e por consequência, essas novas funcionalidades, esses novos ecossistemas tendem a dar mais preço àquela criptomoeda na medida em que se desenvolverem do que propriamente essas movimentações de mercado de curto prazo. Então, eu acho que é muito mais essa diferenciação das teses que deve explicar essa descorrelação ao longo do tempo. De maneira geral, vai continuar correlacionado. Então, se a gente tiver um bear market em criptomoeda, ou seja, um mercado de baixa em criptomoeda, eu acho que todas vão junto. Da mesma forma que se a gente tiver um bull market novo, um mercado muito forte de alta, todas devem ir junto. No entanto, acho que no curto prazo, isso a gente pode ver um grau de alteração menor entre a variação dessas criptos.
Flávio pergunta, Bandeira, manda as visões aí sobre Polkadot.
Cara, Polkadot é um projeto muito legal, então o objetivo é ser uma cripto multicamada, que chama. Então ele quer, a Polkadot tem o objetivo de interligar blockchains, então ela quer unir a força de blockchains em uma só, visando ter escala. Então um dos grandes problemas de blockchain é justamente escala, a gente vê isso com Ethereum, que tem taxas de transação muito altas quando a rede está sendo muito utilizada. Então, com a Polkadot, a gente conseguiria ampliar, através da interconectividade das blockchains, essa capacidade de diminuir taxas e fazer protocolos mais complexos. Então, é um projeto que está sendo desenvolvido ainda. A gente tem, dentre as pessoas por trás, alguns dos criadores da Ethereum, então a gente vê um bom poder, um bom time aí para fazer execução. É um projeto interessante, obviamente, por ser ainda incipiente, ele tem mais risco e o investidor tem que dosar esse risco na hora de compor o portfólio, com certeza, mas eu acho um projeto muito interessante.
Arthur Rocha, Bandeira, poderia comentar sobre o uso de criptomoedas no setor de transporte, por exemplo, a Driff, concorrente do Uber, poderia comentar?
Então, acho
Driff que fala mesmo?
Eu não conheço particularmente a empresa. Então, só dando um briefing sobre o uso de criptomoeda para pagamento. Acho que isso deve se tornar uma tendência, principalmente no curto prazo. Acho que criptomoeda está muito em alta. A gente tem ouvido falar não só do Bitcoin, mas de outros ecossistemas de cripto. Eu acho que isso é uma tendência. Só que eu ainda tenho dúvidas sobre a capacidade do Bitcoin de absorver toda essa demanda, principalmente para pagamentos. Pagamento tem uma capilaridade muito grande. A gente tem uma capacidade transacional do Bitcoin baixa. A gente tentou criar, então, o ecossistema tentou criar a Lightning Network, que é uma forma de transacionar Bitcoin com mais escala, mais rapidamente, mas isso tira um pouco o propósito da blockchain. Então, a Lightning Network faz a transação e depois compila um conjunto de transações e manda para a blockchain para serem validadas. Então, ele tira aquela transação diretamente da blockchain, pelo menos no curto prazo, e isso tira um pouco do propósito do negócio. Então, eu não tenho certeza o quanto o uso do Bitcoin vai se perpetuar como pagamento. O que é mais claro na minha cabeça, e eu já venho comentando aqui faz um tempo, é que Bitcoin, por ter uma grande descorrelação com o governo, por ter uma oferta que a gente sabe que é limitada em 21 milhões de unidades, ele tende a ser uma boa reserva de valor na medida em que você tem a demanda. Como a demanda é incerta e muita gente não compra Bitcoin pensando exatamente nessa tese que eu comentei, eu acho que existe um risco no curto prazo da gente ter novas bolhas, novos estouros, então quedas até expressivas das criptomoedas, acho que é um risco que os investidores têm que considerar, como eu falei, acho que nas duas últimas lives e no final das contas a gente está com o Bitcoin com uma pequena queda. Então a gente precisa realmente mensurar e dosar as criptomoedas, porque a gente já está em alta há muito tempo, altas expressivas. No entanto, para mim, a tese do Bitcoin é muito mais com relação à descorrelação com o governo, à oferta limitada, como reserva de valor, do que como pagamento. Acho que é uma opcionalidade, mas efetivamente eu ainda vejo muito mais como um ouro digital.
Maravilha. Essa semana teve programa seu, né? Deixa eu colocar programa. O link aí para a galera. Como é que foi?
Foi muito bacana, a gente falou sobre metaverso, então especificamente o metaverso dentro das plataformas do ecossistema de blockchain, então em criptomoeda, a gente tem o metaverso centralizado. O metaverso, para quem não sabe, é como se fosse um universo paralelo, mas conectado com a nossa realidade de alguma forma. As criptomoedas conversam muito com o metaverso, porque elas possibilitam que você converta arte digital, personagens, tokens ali dentro de um outro universo em dinheiro, em alguma coisa que é tangível para a gente. Então, as criptomoedas têm uma correlação bastante grande, têm uma tese muito, muito unida com o metaverso. E existem alguns ecossistemas que estão sendo criados justamente para criar um metaverso dentro do universo das blockchains. Então, não só o Facebook está correndo atrás disso, existem algumas plataformas descentralizadas que estão correndo atrás disso. Na minha opinião, e foi inclusive que a gente comentou no podcast, o Facebook deve chegar do outro lado mais rápido, mas as criptomoedas têm um grande potencial. Na verdade, não seriam nem criptomoedas nesse caso, seriam criptoativos que rodam em blockchain ali, não necessariamente uma moeda, mas um ecossistema lá em blockchain, e que é possível de investir. Então a gente comenta lá no podcast também como é possível comprar, como é possível investir nesses ecossistemas descentralizados.
No podcast você fala no Mundo Cripto, no seu programa
Mundo Cripto. No Mundo Cripto, isso aí.
Joia. Deilson Leite, coloca o link aí então para a galera assistir ao Mundo Cripto, que foi essa segunda-feira. Bruno Bandeira, muito obrigada, viu? Um beijo para você.
Eu que agradeço. Beijo, tchau.
Tchau, tchau. Gente, furo de reportagem. Hoje, aqui na Genial, nós negociamos mais de 10 milhões de contratos futuros, primeira vez que isso acontece. Olha que legal, muito, muito legal isso aí. Crescendo a passos largos, Genial Investimentos, agora aqui na Faria Lima. Lindo esse lugar. Felipe Legacy, tem pergunta aqui para você, ó. César diz, Denise, pergunta ao Felipe se ainda estamos num canal de baixa.
Sim, ainda estamos, tá, Denise? O que precisaria acontecer é a superação dos 109.500 pontos, mais ou menos, para a gente ter a saída do canal de baixa, rompimento das médias e também das resistências mais próximas. Quando isso acontecer, aí a gente poderia considerar que o Ibovespa reverteu tendência de curto prazo para alta. Até o momento, ainda não.
Joia, Motinha, eu estava aqui com uma pergunta para você, perdi a pergunta para você, mas você viu alguma coisa aí no chat que você queira comentar?
Não, na verdade, acho que a gente já falou bastante, Denise. Eu acho que Deu uma melhorada aqui. Eu continuo com aquele. Ah, tá. Então vai, por favor.
É a pergunta dos 5%, nosso amigo. Os dois últimos dezembros foram positivos. Você acredita que esse também vai ser? O cenário político deu uma clareada, você não acha?
Eu, 5% desde ontem, eu acordei mais animado, mas ontem ele falou tarde, eu apanhei bastante, tá? Eu continuo otimista, para mim, a mãe de todos os mercados, que é o mercado de renda fixa, vem dando sinal, tá? É aquele racional que a gente mostrou, no mínimo, os múltiplos das empresas têm que ser recalculados. Lembrando, esse nível de preço que a Bovespa está trabalhando é sobre forte influência desse saque da indústria de fundos de ações, de pessoas que colocaram dinheiro em ações sem ter muita noção do risco que era esse produto e hoje preferem voltar para uma renda fixa lá que está pagando 11%, 12% e dormir em paz. Tá? Então, ao somar essas duas coisas, eu acredito que, e obviamente, chegando finalmente, se aproximando do fim dessa história, da PEC dos precatórios, etc., acho que a gente pode ter uma janelinha de tranquilidade de curto prazo, tá? É obviamente que essa janela, ela é sujeita a oscilações lá de fora, a gente acabou de mostrar, a VIX é 28, 30, não é moleza, e lembrando, tá? O Congresso comprou caro por essa brincadeira e vai ter mais refis que está dentro do pacote de concordar para aprovar essa PEC do precatório, entregar um refizinho lá para favorecer os mal pagadores de impostos do Brasil. Acho que eu falei pessoal, forte demais aqui. Agora, né? Não sei.
Você falou refizinho. O pessoal está achando graça. E o Eduardo falou, o Felipe Villegas, o Eduardo falou assim, quanta gente no home office do Villegas...
Diretamente do conforto do meu lar, né? Olha quanta gente aqui em casa.
É festa, né? Aglomeração, festa na casa, no quartinho lá do Villegas, no home office do Villegas. Villegas, Geraldo pergunta, focando no longo prazo, vale continuar comprando ações, aproveitando as promoções, ainda que elas ganhem proporções muito grandes em minha carteira?
Bom, eu acho que é sempre importante o investidor fazer o rebalanceamento, tá? E aí acho que cada um ele pode escolher como ele quer escolher para dividir a sua carteira. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com a regra dos três, né? Eu divido a minha carteira de longo prazo um terço para ações de boas empresas, um terço para renda fixa que vai pagar a inflação, mais uma taxa pré-fixada, e o outro terço de ativos dolarizados, criptoativos, ETFs, BDRs. E eu sempre procuro manter, né, esse equilíbrio entre essas três caixinhas. Então, o que acontece? O cenário que nós estamos vivenciando hoje, que a gente teve uma deterioração da taxa de juros, deterioração da Bolsa. Para reequilibrar esse meu portfólio, para que fique um terço para cada um, eu, entre aspas, né, seguindo uma estratégia, eu fui obrigado a comprar ações e títulos públicos. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, neste momento, se ele já adota essa estratégia de longo prazo, muito provavelmente a parcela que ele tem de carteira em ações está hoje bastante desvalorizada. Então, é justamente nesse momento, com o propósito de reequilibrar o portfólio dele, que ele vai fazer essas compras.
Pessoal, aqui está elogiando o seu enquadramento, Villegas. Ontem, a hora que a gente estava conversando sobre o seu enquadramento, eu achei que o seu enquadramento seria igualzinho o do Mota, porque vocês estão um do lado do outro. Mas fica bem diferente que o senhor aparece as cotações, né? Os tickers com as cotações das ações e o do Motinho não aparece. Mas estão ali, gente, um do ladinho do outro, estão no mesmo escritório. Nosso novo escritório aqui, bem lindão. Vamos lá, seu tchauzinho, Villegas.
Bom, Denise, só para justificar aqui, é que a webcam do Motinha está em cima da tela e a minha é do notebook, então eu consigo ter uma inclinação aqui, ó, mais flexibilidade, só para justificar tecnicamente aqui e agradecer a participação de todos. Espero vocês amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha e Gustaveira estaremos aqui para mais um Morning Call com hashtag sextou e quem sabe aqui na torcida para que nada saia, não tenha nenhuma notícia negativa, para que a gente consiga aí fechar a semana, quem sabe, no positivo. Obrigado, Denise. Obrigado, Motinha. Até mais.
Maravilha. Motinha, papo blogueirinho. Liga o microfone, querido.
Estão desligando o meu microfone toda hora. Vou tentar ver o que eu posso fazer aqui.
Desculpa, bom, fui eu.
Não, relaxa. Bom, o que é importante, tá? Boa parte da tese que eu falei de otimismo e que pode abrir uma janela tem a ver com uma performance melhor no mercado de renda fixa, tá? Ontem eu tive o privilégio de receber a Mariana Drô, gestora macro da Trust Investimento, um fundo dela, que é mais de 3 bi sob gestão, está rendendo perto de 7% nesse ano, tá no meio dessa confusão toda, então parabéns para ela. Ela tá com a tese completamente oposta ao que eu estou argumentando, tá? Então, a coisa mais bonita que eu vejo são argumentos, tá? Então, quem quiser entender o argumento de quem não acredita que vai durar muito tempo essa lua de mel com o mercado de renda fixa, eu sugiro ver a live de ontem que a gente fez com a Mariana Drô para entender os argumentos. Tá? Os argumentos dela são bastante consistentes. Eu tenho opinião diferente, mas a beleza disso é cada um ter sua opinião e, principalmente, qual é o racional que está por trás dela e o racional que está por trás do que eu acabei de falar, tá? Então é isso, espero vocês 8h40 da manhã para abertura, para o Morning Call, eu, meu querido Felipe Villegas e meu querido Denizinho. Denizinho, você consegue colocar o link da live que a gente fez ontem com a Mariana Drô, por favor?
Maravilha, coloca aí o link para o pessoal assistir, foi bem legal, bem interessante, ontem de noite. Quem perdeu, tá lá e vai também pro podcast. Já deve ter ido, né? Pro podcast também. Gente, um beijo, então, para todo mundo. Fique ligado, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa sobre a Vale. Amanhã a gente volta. Amanhã, além da programação normal das lives do dia, né? O Morning Call, o resumo da manhã e o fechamento. A gente tem programa com o José Márcio Camargo falando de economia. Hoje teve PIB, essa semana teve precatório, semana que vem tem Copom. Assunto não falta. Um beijo para todo mundo. Até amanhã.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.